acabar com o Serviço Nacional de Saúde e transferir tudo para os grupos privados. Eu creio que fica claro, fica...
Penso concluir, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, creio que fica muito claro qual é que é a intenção por parte do Chega. Não é resolver nenhum problema com o que os utentes, com o que os cidadãos estão confrontados, é tão somente transferir serviços públicos para os grupos privados, cujos interesses o Chega aqui defende e que, dos quais também depende. Relativamente à iniciativa...
Está mesmo de concluir, Sra.
Deputada. Muito breve, telegraficamente, Sra. Presidente, só para fazer uma referência. Não obstante poder-se fazer uma identificação dos diversos órgãos consultivos que existem, a verdade é que nos parece que o caminho não pode ser da concentração desses órgãos de consulta no Conselho Económico e Social. Isso parece-nos que é redutor, parece-nos que não é o caminho e que pode limitar inclusivamente um dos aspectos...
Muito obrigada, Sra. Deputada.
...que é a pluralidade, que é a participação e que é ouvir os diversos setores relativamente aos mais variados problemas. Muito obrigada pela sua tolerância, Sra. Presidente.
Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
É um comportamento digno, pá. É um comportamento digno, pá. Prender tem um comportamento digno.
Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o tema que o Partido Socialista escolheu trazer aqui hoje a debate é obviamente importante, as questões de inovação, digitalização, modernização, o caminho delas é absolutamente inevitável na era em que nós vivemos, mas obviamente que temos que olhar para a questão dos mecanismos necessários para que estes processos decorram com a rapidez necessária, mas que decorram também com o olhar necessário que nós precisamos ter para todo o território, as diferenças do território e as diferenças de acesso de vários cidadãos aos serviços públicos, à administração pública. E por isso gostava de colocar aqui duas matérias que nos parecem absolutamente centrais em qualquer debate sobre a necessidade de modernização da administração pública. Em primeiro lugar, e não obstante nós mantermos este caminho de modernização de alguns processos, nós não podemos deixar de parte o problema grave, ainda muito grave, de acesso de demasiadas pessoas à administração pública. Primeiro, porque, enfim, nós sabemos que temos uma população envelhecida e em que os níveis, por exemplo, de literacia informática são, em muitos casos, baixos. Isto significa que muitos cidadãos, não conseguindo utilizar meios informáticos, meios digitais, estão excluídos destas ferramentas para resolver qualquer problema que tenha, seja com as finanças, segurança social, saúde, etc. Mas, por outro lado, muitas vezes esta exclusão destas pessoas, nomeadamente mais idosas, parte também de uma exclusão do ponto de vista territorial do acesso a infraestruturas de comunicação. Nas últimas semanas temos falado bastante disso, do facto de, por exemplo, ainda existirem territórios do nosso país onde não há acesso a rede móvel, onde não há acesso à internet e, portanto, estas pessoas ficam duplamente excluídas do acesso a um serviço que é, na verdade, o seu direito, o direito a aceder à administração pública. E, portanto, nós não podemos continuar a ter um país territorialmente e do ponto de vista da literacia informática tão desigual e, portanto, quando nós olhamos para esta necessidade de modernização, necessariamente temos que primeiro resolver este problema de partida. E a segunda questão, que também não está aqui em nenhum dos projetos evidenciada e que do nosso ponto de vista é importante, tem a ver com os trabalhadores. A determinada altura, o Partido Socialista, no seu projeto, fala do necessário incentivo que os próprios trabalhadores devem e podem ter para que estes processos corram bem. Mas, Sra. Deputada, o problema é que os funcionários da administração pública vêm-se confrontados com problemas gravíssimos. Primeiro, e ao contrário do que muita direita continua a dizer, há falta de funcionários públicos em muitos serviços e isso significa a degradação desses serviços públicos. Temos o problema do CIADAP, que continua a ser uma ferramenta de um mecanismo injusto para os trabalhadores. Continuamos a não ter um aumento de salários que faça frente àquilo que é a inflação. E, portanto, nós não podemos falar de motivação dos trabalhadores sem olhar para as suas carreiras e para os seus salários e para o seu método de avaliação, que, aliás, são as matérias que têm estado em cima da mesa, nomeadamente por parte dos sindicatos. E, portanto, estas duas matérias parecem-nos absolutamente centrais para nós resolvermos qualquer problema de modernização. temos que, a priori, tratar da questão do acesso e da desigualdade de acesso territorial e, por outro lado, da questão dos trabalhadores. E gostávamos que, obviamente, o Partido Socialista, enquanto proponente deste debate, pudesse ter uma palavra a dizer, porque aquilo que nós verificamos até ao momento, e nomeadamente sobre os trabalhadores, é uma incapacidade e uma falta de vontade política de resolver os problemas que estão à frente de toda a gente.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para falar, dirigir-me aliado à Sra. Deputada Paula Santos, nós não defendemos a concentração, obviamente, das funções consultivas todos no Conselho Económico e Social, que é um órgão importante, como sabe, não é? E que permite o diálogo e a concertação e a adoção de políticas legislativas e de políticas que importam a este país. Agora, o que nós dissemos, e repito, é que não faz sentido que existam órgãos consultivos que não funcionam, que apenas enfeitam a paisagem deste país em termos de supostamente haver diálogo e acabam por não funcionar. E a minha experiência sindical nesta matéria é que, por exemplo, há pouco tempo fomos confrontados, em termos sindicais, com uma convocatória de um órgão que nem sequer sabíamos que isso ia, já não ria. Pensávamos já que tinha sido extinto e, portanto, não faz sentido, porque os órgãos consultivos do Estado, quem diz do Estado diz também das administrações públicas das regiões autónomas das Açores e da Madeira, também os há lá, é, primeiro, permitir a participação dos cidadãos e, neste caso, das organizações e das entidades nestes órgãos. Acho que isto é importante e há um consenso generalizado e não discordamos nesta matéria. Agora, é preciso é que estes órgãos cumpram o seu papel de informação, de preparação, como deve ser, de fundamentação das medidas de política e de legislativas deste país. E, portanto, esta participação, se ajudar a termos diplomas legais, termos políticas bem construídas e bem fundamentadas, ganha a sociedade, ganhamos todos. E, portanto, é neste sentido que nós estamos a fazer isto, e porque há 400, vai concordar comigo, 408 entidades, eu não estou a dizer para extinguir as 408 entidades. Agora, é preciso rever esta floresta, sob pena de os próprios interessados em participar, e que querem participar, nem saberem onde é que estão a participar e quando é que vão participar. Portanto, é esta realidade que se faz um apelo ao Governo, já que
se esquece
da administração pública, mas que ao menos façam uma reforma, que façam uma racionalização, que façam uma revisitação a estes órgãos e aqueles que forem necessários especificamente para as áreas específicas, que se mantenham, não tenho a mínima dúvida, mas que funcionem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos este debate. Para proceder ao encerramento, tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Fonseca, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ter uma administração pública que sirva o nosso país não se consegue com frases feitas, e muito menos menorizando as pessoas que nela trabalham. Penso que é absolutamente consensual esta afirmação. É claro que temos sempre muito para melhorar, seria absurdo recusar esta evidência. Temos nós em Portugal, mas tem em todos os países. Esta não é uma matéria privativa do nosso país. Mas temos sim o conforto e a certeza que estamos alinhados não só com os desafios da década digital da Europa, mas também com os desafios com que lida todo o mundo. E é por essa razão, precisamente, que temos investimentos para fazer e que estão em curso, nomeadamente com o plano de recuperação e resiliência, na dimensão de transição digital, incluindo a capacitação dos cidadãos para o digital, incluindo a capacitação das trabalhadoras e dos trabalhadores da administração pública, incluindo a expansão da rede física de atendimento, porque sim, o tema do acesso e a administração pública, sendo digital, tem sempre que ter um rosto humano e que chega a todas as pessoas, é uma preocupação central e tem uma dotação de 22 milhões de euros no PRR para mais um conjunto significativo de locais físicos de atendimento. Agora, o que não podemos fingir é que não temos tido resultados. Temos resultados. Temos tido a capacidade de os concretizar. Se não tivéssemos, não teríamos integrado no nosso quotidiano muitos dos serviços que as senhoras e os senhores deputados utilizam. E também não teríamos a capacidade de ter instrumentos, muitas vezes pioneiros no contexto europeu e mundial, como por exemplo a chave móvel digital, que nos posiciona na primeira linha para trabalhar o tema da identidade digital que está em discussão na Europa, ou até inúmeras distinções internacionais em matéria de serviços digitais, porque sim, estamos na vanguarda. Isto não significa, volto a dizer, que não haja matéria para fazer. Sim, existe a necessidade, e é com esse propósito que esta resolução é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a necessidade de sermos ainda mais eficazes na governação da modernização. Portanto, sabemos que não podemos perder o foco e devemos centrar-nos naquilo que tem verdadeiramente potencial transformador, sermos eficazes na governação da modernização administrativa. Portanto, consideramos que temos que fazer mais do que olhar para a estrutura consultiva da arquitetura da organização do Estado, mais do que recomendar ao Governo que divulgue o trabalho das estruturas da administração pública, que já está, aliás, disponível nos instrumentos de comunicação que estas disponibilizam, fazer mais do que promover estratégias em cima de estratégias que é público, já estão a acontecer. O que é prioritário, sim, do nosso ponto de vista, é reforçar as condições para que as lideranças organizacionais do setor público, que são crescentemente convocadas para resolver desafios de forma inovadora e desafios muito desafiantes, estejam capacitadas para o fazer, capacitadas sempre para o fazer, com visão de conjunto, com recursos, necessariamente, mas com a capacidade de concretizar objetivos que são claros e sempre com envolvimento das trabalhadoras e dos trabalhadores da administração pública. Aliás, recordava que os governos do Partido Socialista tiveram, inclusivamente, a capacidade de definir um conjunto de mecanismos de incentivo à boa gestão dos trabalhadores da administração pública e distinguiram várias entidades públicas. Termino já, Sra. Presidente, com a sua indulgência. Já foram atribuídos projetos inovadores na gestão das pessoas, precisamente a entidades da administração pública. Portanto, termino, Sra. Presidente, dizendo às senhoras e aos senhores deputados que a responsabilidade com que as instituições desempenham as suas funções é também apanágio não só de um partido maduro, mas das democracias maduras. Utilizar palavras como frequentemente são utilizadas nesta casa, como caos, paralisia ou outras definições análogas.
Muito obrigada,
não serve
deputada.
Nunca o propósito de um debate construtivo que naturalmente não serve o interesse público, e é nesse grau de responsabilidade que o PS se posiciona e é com essa postura que continuará
muito
a trabalhar.
Obrigada, muito obrigada, senhora deputada. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia, proposta de lei número 7 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pela garantia de um tratamento justo aos cidadãos estrangeiros em Portugal sem título de viagem válido. E para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Carlos, cidadão luso-descendente, decidiu regressar com a mulher Mari à terra dos seus pais, à Ilha da Madeira. Carlos e a cidadã venezuelana Mari tomaram uma das maiores decisões da sua vida ao decidirem ir viver para a Pérola do Atlântico. Sair do local onde nascemos e onde temos a nossa vida nunca é uma decisão fácil. Por ser casada com um cidadão português, Mari teve direito a obter uma autorização de residência para permanecer em território nacional. Autorização de residência essa que, como sabemos, é numa primeira fase temporária, deparando-se depois com inúmeras dificuldades para renovar na Venezuela e em tempo útil o seu passaporte. Dadas as dificuldades conhecidas e existentes, Mari não consegue renovar atempadamente o seu passaporte, imprescindível para que possa renovar a sua autorização de residência em Portugal, ficando em situação irregular. Mari, senhoras e senhores deputados, fica irregular, não só porque não tem um documento de identificação válido, mas também porque não consegue renovar a autorização de residência em Portugal. Carlos e Mari têm dois filhos nascidos na Venezuela, Ángel e Nancy, que por serem menores e filhos de um português, também têm direito a uma autorização de residência no nosso país. Ángel e Nancy também acabam por ficar irregulares em Portugal. Não só não conseguem renovar em tempo útil o seu passaporte, como não conseguem obter a nacionalidade portuguesa porque não conseguem aceder aos documentos necessários para o efeito. Senhoras e senhores deputados, por estarem irregulares, Mari, Ángel e Nancy têm grandes dificuldades em aceder ao Sistema Nacional de Saúde porque vivem com documentos caducados. Esta é uma das muitas histórias de vida, senhoras e senhores deputados, que ocorrem no nosso país e que o Parlamento Regional da Madeira pretende resolver. Falamos de uma iniciativa que foi aprovada por unanimidade na Madeira e que pretende resolver este problema específico da caducidade de documentos. Um problema, senhoras e senhores deputados, que de acordo com o Parlamento Regional atinge cerca de 18% dos venezuelanos que vivem fora do seu país, alguns na Madeira. Com esta iniciativa, a Assembleia Legislativa pretende que, excepcionalmente e em casos de comprovada impossibilidade na obtenção de documento de identificação,